E aí, vai dar o play?
Já tá dado. Ah, já tá. Eu gosto de dar na calada da noite. Pra ver.
Traíra, vamos lá.
Vai!
Que tal tomar as rédeas da sua vida? Parar de apanhar e ser quem revida. Não digo revidar em alguém, meu. A parada é cerrar os punhos e correr pelo que é seu. O que te segura? O que te aprisiona? Esqueça e foque no que te impulsiona. O que cala sua voz? O que te algema? Vencer a si mesmo há de ser o seu lema. Queremos ir longe, alcançar o céu, mas os projetos precisam sair do papel. Queremos realizar sonhos, objetivos, para isso precisamos ser mais ativos. Larga essa preguiça, sai dessa tiriça, veja quanto tempo você desperdiça. Faça a diferença, larga o que te enguiça, pois a vida é dura e impera a injustiça. Saia do sofá, não siga a moda, até na loteria só ganha quem joga. Como você gostaria de ser lembrado? Um vencedor ou um mero encostado? Para chegar no topo, existe uma estrada, mas você precisará construir a sua escada. Entre na batalha, pegue sua espada, e saiba que não existe linha de chegada. Aquele que é sábio não procrastina, encontre alegria na própria rotina. Amadureça, não seja menino, veja que a jornada é que é o destino. De uma vez por todas, faça a sua parte, quer ser o aplaudido ou quem aplaude. Lute com o que tem, não espere favor, pois o grande segredo é fazer com amor.
Glória ao Senhor!
Perfeito,
hein, meu? Mais uma questão que não quer calar. O que é tiriça?
Tiriça. Joga no Google, bicho.
Tiriça é tipo zica.
É tipo isso aí, mano.
Tipo sai zica.
E começamos mais um episódio do podcast Outras Ideias. Tivemos afazeres, estamos num período aí sem postar, mas
não,
voltamos
Rafainha,
com tudo.
O Rafinha fudeu, vamos ser sinceros. Foi pra Retiro, foi pra Miami, Nova Zelândia e deixou a gente em último
plano.
Último plano.
Mas muito somos bem. Um trio muito
unido.
Como posso dizer? Nós.
Transante.
Um completa o outro. E não dá. Se falta um integrante, a gente não consegue continuar este programa, essa bodega. E estamos aqui com os participantes de sempre, que são eu mesmo, que vos fala, Alan. Também temos Rafael Sanches. Tudo bem, Rafinha?
Tudo incrível, meu querido.
Tá bem?
Tô.
Como foi a viagem?
110%.
Olha só, assim. Foi de primeira classe, como
não,
foi?
Não, eu viajo de econômica ainda.
Você vê, né? O menino é um investidor, ele pouco dinheiro, ele sabe como agir. E temos aqui também o Lucas Pitt. Como estamos, Pitt?
Melhor agora, adoro fazer essa patifaria.
É gostoso isso aqui, né?
É gostoso.
E hoje trouxemos mais um convidado de garbo e elegância. Um cara incrível. Ele que é rosa, né?
Ele é rosa.
Ele é bem rosa. É, e ele ficou com vergonha, agora ficou mais rosa ainda.
Mas tem muito conteúdo.
Ele que não é o pai do Paçoca, mas também é o Zuca. Lembra do
Paçoca?
É o André Zuca.
Que referência horrível.
Um amigo de longa data aqui da galera.
Sim.
Um cara incrível. E um cara que veio somar hoje pra conversa. Ele entende de muitas coisas, ele entende de tecnologia.
O Adriano vai ficar pequeno.
Não.
Vai, eu conheço o Zuca aqui.
No mesmo patrão.
No mesmo patrão. Aqui é todo mundo.
Você é um isentão de bosta, vai.
O Adriano, inclusive Adriano Hadi, que no episódio anterior nós marcamos uma volta pra ele dar mais uma palestrinha pra gente. Mais uma palestrinha,
e porque
ele vai voltar. Mas hoje
Adriano palestrinha.
Adriano hashtag palestrista. E temos aqui o Zuca, que ele trabalha. Nós trouxemos ele porque assim, nós gostamos de saber os bastidores da vida. Nós somos
Sim.
muito curiosinhos.
Sem dúvida.
E o Zuca trabalha num lugar muito sensacional.
Que é o
Facebook.
Facebook?
Como é a vida no Facebook?
Porra, meus amigos, primeiro, satisfação imensa de estar aqui.
Olha só.
Certo. Vocês são, meu, amigos de longa data mesmo e tô muito feliz.
Pô, a gente
com essa
também,
oportunidade.
Cara.
Do caralho mesmo. E porra, velho, sim, trabalho no Facebook. É um lugar, é uma empresa foda, uma empresa bacana, curto pra caramba.
Paga em dia.
É bom saber.
Bônus é bom, que ele já me contou.
Sim, é uma empresa, como várias outras, acho que uma empresa séria, uma empresa que tá comprometida a mudar aí o futuro e o presente E estamos lutando pra isso. Tô lá, tô muito feliz. E vamos pra cima aí nesse bate-papo descontraído e amigável.
Eu queria fazer um adendo aqui.
Vamos lá.
Eu conheço o André há uns 15 anos já, né? 15 anos, né? A gente tá com 30, com 15 a gente se juntou pra fazer uma banda muito horrível. Mas em algum momento a gente teve uma banda muito boa, que o Zuka subiu os sons no Spotify, que se chama Rock the DJ. Então, pesquisem Rock the DJ, jabazão.
Inclusive, eu não conheço, eu vou ver.
É, pra você ver o nível de amizade que a gente tem entre nós. meu melhor amigo não sabe da minha vida acadêmica.
Não, musical. Eu acabei de me dar conta também, o Zucker é um cara extremamente perspicaz.
Ele é.
Que eu perguntei do trabalho dele sem dar oi pra ele. A gente, esse podcast aqui é uma maravilha. É. A gente vai fazendo e vai acontecendo.
Você é um grande apresentador.
Um grandíssimo apresentador de merda.
Então, puxe a pauta. Não.
Cara, não temos uma pauta. É um bate-papo extremamente descontraído, gostosinho e amplo.
Vamos falar. Fluido.
Né? Ele flui gostoso, né?
Mais que o Spike Lee. Não, que o.
O que você ia falar?
Não, o outro que luta.
Que referência.
Bruce
foi
Lee. O Bruce Lee.
Ele comparou o Spike Lee com o Bruce Lee. Daqui a pouco ele vai falar da Rita Lee e. Quem mais?
Sara Lee, né?
Sara Lee da música. Da gloriosa mãe.
Ele é muito perspicaz, né?
Sim, tinha cara de babaca, Sara Lee. Botava ovo pela cloaca, inclusive. Mas, enfim. Vamos falar de coisas mais ligadas hoje à tecnologia, à evolução da tecnologia e a...
O impacto
que ela tem na nossa vida. Pra começar, eu queria falar... Nós gostaríamos de falar do quê? Como era a nossa infância? Somos garotos na faixa dos 20 e alguns ou 30 anos já. E como era 20 anos atrás e como é hoje? As facilidades que naquela época nós não encontrávamos e hoje eu acho que meio que extrapolaram. Por exemplo, televisão.
Fala que você tá
televisão. Nós tínhamos acesso a 5 canais de TV. Era o SBT, a Bandeirantes, a Globo e a Record. E às vezes a Manchete, uma empresas que
TV faliam. Cultura.
Enfim, era
muito. Eu sou da época da Tupi, adorava.
Então assim, e hoje, cara, hoje você não consegue assistir uma série porque você tem uma infinidade. Às vezes a gente passa 3 horas escolhendo um filme na Netflix e não vê nenhum. Na hora que dá o play, você dorme. Você passou tanto tempo escolhendo.
Sempre acontece isso comigo, sempre.
Então, assim, eu queria que cada um relatasse as principais mudanças, assim, na própria rotina, na própria vida. Começando por...
Pelo senhor tecnologia, o convidado.
Sim. Cara, pra mim, assim, o que eu me lembro de infância era eu vendo TV com os meus irmãos e minha mãe preparando um misto quente pra gente na cozinha e a gente, assistindo Doug Funny.
Isso era muito na
Castelo
Rá-Tim-Bum, na TV Cultura.
Sim. E só esperando a gente até ficar pronta.
E depois Anos Incríveis.
E, meu, e hoje, sei lá, não rola mais isso. E aí é o que você falou, a gente, puta, você entra na Netflix, às vezes você fica, meu, olhando, aí você entra no celular.
Excesso de opções.
Aí, né? Meu, você olha no celular pra ver que oração, você bugou e você nem lembra que oração, tá ligado?
E é engraçado que você chegava na escola no dia seguinte e tava todo mundo ninguém tinha muita opção. Tava todo mundo falando do mesmo filme que passou na tela quente.
Da Malhação.
Com o Cabeção.
Hoje, da TV Cruz. Do TV Cruz, exato. E hoje, cara, é tanta
opção. Cada criança no seu quadrado, né?
Exato, cara. Porque não é... meia dúzia de opções, ou 30, 40, são milhares, são milhões, cara. É Netflix, é o Amazon, é HBO, é o Globoplay, fora os canais abertos, fechados, YouTube, é uma infinidade
então,
de coisas.
Mas sabe o que eu acho legal disso? Que hoje em dia eu acho que a galera tá acabando escolhendo o que quer consumir. Então essa eu acho que é uma parte boa também. Ou na minha época de criança e tal, até de adolescente, a gente não tinha opção, era MTV... Ou era bem limitado as opções. A partir do momento que começou a sair Netflix, YouTube principalmente. Sim,
Google, Facebook. Tudo.
Por muito tempo a gente foi meio forçado a assistir o Big Brother.
A gente era forçado a assistir Deus o Big Brother. Porque não tinha opção, né? E hoje em dia a gente pode escolher o que a gente quer.
Pô, você lembra quando a gente era pequeno? E aí eu falava, esse barril de Heineken, a Heineken é uma empresa holandesa. Você falava, não, é brasileira.
Tinha esse debate na rua.
E ninguém sabia como como chegar à a verdade. Então eu acho.
Tinha que constar a Barça.
É, tipo, você tinha que ter a La Russa inteira.
Você tinha que chegar na escola no dia seguinte e perguntar pro professor, ou perguntar pro seu pai.
É.
Você tava ali no debate, né, com a molecada jogando bola, sei lá. No final, era uma discussão que todo mundo batia o pé. E ninguém sabia.
Não tinha
a resposta,
o VAR, né?
E aí no dia seguinte. Não tinha, exato. Não tinha, o VAR é ótimo. E no dia seguinte, cada um voltava. Não, é... Mas ninguém dava um abraço pra esse também. Porque criança é foda, né?
Criança é
bom. Por mais que saiba que tá errado, falou, não, é isso.
Então, mas eu acho bom. Eu não sei, eu sou um grande entusiasta da tecnologia. Apesar de ser meio asno em termos tecnológicos. Porque eu acho que antes. Principalmente na parte profissional, ou você tinha poucas opções. Hoje não, hoje o moleque pode curtir um game e ter um tutorial no YouTube como desenvolver um game. Então eu acho que tipo hoje essas profissões muito específicas, antes só quem nascia no Vale do Silício tinha. Ah. Hoje tipo acho que a internet popularizou muito.
Exato. Totalmente, eu tenho um adendo que eu acabei de pensar aqui numa reflexão, que assim, hoje nós conseguimos conversar os quatro aqui e pautar referências muito contemporâneas. Por quê? Porque nós consumíamos uma parada muito nichada. Era o que vinha pra gente e ponto. Cara, daqui 10 anos a molecada não vai conseguir ter as mesmas referências. Porque cada um tá de olho em uma coisa.
Sim, sim. Um cara foi pra programação, outro cara foi pra direito.
Exato.
E aí, tipo, vai ter mini advogados.
É. E assim, ao mesmo tempo que, meu, puta, traz um sentimento puta nostálgico, bom de lembrar, meu, da minha infância com os meus irmãos.
Lutar
que era,
pelo
meu,
controle.
Era do caralho, assim. Foi, puta, puta momento foda. Mas hoje, cara, eu chego em casa, eu tenho uma opção ali, um menu de oportunidades, de coisas que eu posso escolher pra assistir, pra, meu, quero saber um pouco mais sobre investimento, vou ver o canal do Pitmoney.
Sim.
Quero, meu, aprender a cozinhar um pouco melhor, vou assistir o canal do Netão, do Bom Bife, que faz churrasco fudido.
Me passa isso aí depois.
É fudido, é isso.
O Zuka comprou uma faca, velho, de fazer churrasco.
Faca Bisso?
Falei, não, melhor, melhor.
É melhor, se ela cair no chão, corta o mundo no meio.
Aquelas de cerâmica?
É. Nossa.
Essas facas são perigosas.
Mas, cara, essa, eu acho que ter oportunidade de assistir hoje e a informação tá na mão de todo mundo, acho que abre o leque pra, meu, criar oportunidade pra todo mundo. E isso, eu acho que a tecnologia hoje abre uma porta que antes, é o que o Pete falou, as pessoas, puta, tinham o acesso, ele era... você tinha que ou nascer numa família, ou você tinha que ter um dinheiro pra você ter o acesso à informação. Hoje, basta você ter uma internet, que muitas vezes você consegue se conectar num lugar de forma gratuita e tá ali, né? Só não.
E aquilo que ele tava falando, né? De tipo assim, pô, quero aprender um pouco mais sobre. Os dois exemplos que você deu foi de aprender um pouco mais sobre. Eu acho que você tá um pouco nesse flow de consumir esse conteúdo que te agrega.
Com certeza.
Né? E eu vejo isso muito também hoje na tecnologia, principalmente na educação, assim, né?
Sim.
Porque, querendo ou não, na nossa época não tinha internet, não tinha nada, e a gente tá vivendo um momento atualmente onde, tipo, todo mundo, o que você quiser aprender, ou tem um curso, ou tem alguém que ensina no YouTube. Então, tipo assim, é um mundo vasto de informação que a gente pode absorver, que há 10 anos, 15 anos a gente não tinha nenhum acesso.
Mas é triste
pra você descobrir como é que faz um cimento, sei lá, você tinha que ter um tio que era pedreiro. Hoje em dia você escreve como fazer cimento, tem gente falando lá, entendeu?
Mas é triste saber que, assim, apesar de trazer esses grandes benefícios e essas inovações, a maioria das pessoas não está usando da maneira correta. Ao invés, quem diz muito isso é o Rick Chester, aquele cara da água lá do... Enfim...
Do Linkin Park.
O que ele diz... Não, não, geração de valor. O que ele diz? Que a maioria das pessoas não navega na internet e sim naufraga.
Pode crer.
Ao invés das pessoas, às vezes, se apegarem a buscar informações, a buscar conhecimento...
Fica sendo jogado um lado para o outro.
Fica...
E pra quem não sabe pra onde vai, qualquer vento basta.
Tipo isso, o bicho vai fica te perdendo levar. Tempo em rede social.
Exato.
Não, não que a rede social não seja importante e não seja um mal necessário hoje em dia. Mas eu acho que as pessoas não estão tão ligadas nesse aspecto de que, cara, é muita informação e é muita coisa boa, de fácil acesso. E é só ela buscar, basta querer. E aí, pegando esse gancho, eu queria perguntar pra ti, Zuka.
Pra ti, baixou o Adriano Rádio aí.
Cara,
pra ti, teu curso.
Eu falo pra ti também, Zé.
Não, vocês são ridículos.
Pra ti enlouquecer. Pra ti. Não lembra desse funk? Do Sou Foda?
Você pra ti, bem. Meu, não era o carro que seu pai tinha?
Era o Voyage.
Era o Voyage.
Conseguimos colocar o Voyage, conseguimos colocar mais um episódio.
Puta, é o cara mais perspicaz do Brasil.
Mais um episódio de Convoyage aqui. Mas eu queria perguntar para ti, com esse caminhão de coisa nova, de coisa incrível e tal, qual as maiores facilidades que você consegue enxergar que a tecnologia transforma e facilita o seu dia a dia, assim?
Assim, eu nasci nesse meio, eu sempre fui, meu, aficionado por tecnologia.
Você foi geek?
Sempre fui um geek, um nerd.
Na
um
casa nerd. Do Zuka, cada pessoa tinha um computador, há 15 anos atrás.
Ô, louco, bicho.
A família inteira dele.
Eu tinha televisão, velho.
Não andava de ônibus, mas tinha computador.
Vendeu no Voyage pra comprar computador pra todo mundo.
5486.
Mas
hoje... Tem um 100.
Mas, cara, assim, eu acho que a maior diferença, né, que eu vi, assim, muito nas pessoas, mas pode ser uma coisa muito, muito minha, assim, mas que as pessoas esperavam muito as coisas acontecerem. Então, puta, ficava esperando o programa chegar na televisão, ficava esperando tal coisa pra aprender outra coisa. Eu acho que hoje a facilidade que tem é que você pode ir atrás das coisas. Como tem muito conteúdo bom, também tem muito conteúdo ruim. O cara pode gastar o tempo dele lá vendo o cara tomando banho de Nutella na banheira.
Eu acho maravilhoso.
Cada um tem.
Eu discordo.
Mas, se você quiser, meu, aprender mais sobre investimentos, se você quiser aprender mais sobre como construir alguma coisa, como...
Fazer um slime.
Puta, o Alan segue os irmãos Neto.
Então, assim...
Já tô perdendo a paciência.
Pra você ver que você tá equivocado. Eu tava falando do veinho do slime.
Ah, tá.
Eu acho que ao mesmo tempo, puta, os tempos livres que eu tinha, que eu gastava muitas vezes sem fazer nada, ou...
Pode falar.
Desperdiçando. Ou então, meu, você adora.
Desperdiçando o quê?
Puta. Jogos de imaginação.
Jogos de
imaginação. X-Videos que você quer ouvir, né?
A resposta era...
Era complicado, porque o adolescente ali... Pra ele ter uma Playboy era uma luta, né? Tinha que guardar embaixo do colchão.
Não, e aí,
a mãe não podia ver.
Aí quando chegou a internet, velho, tava carregando uma teta lá. Você tava esperando carregar uma teta. É. Aí, tipo, do nada. Conectando, tá ligado?
Aí acordava sua mãe.
Chato, era chato.
Porque aí que tá. A maioria das pessoas que tá ouvindo isso nem viveu essa parada. Mas, cara, nós tínhamos que esperar dar meia-noite. Ou o final de semana pra usar a internet com só um pulso.
Nossa, que, é verdade.
Lembra disso?
E o telefone, ficava impossibilitado de receber ligação enquanto isso.
E sua mãe ficava... Telefone. Exato.
A memória de vocês é...
E tinha, sei lá, o Ball... Em alguns lugares a gente ganhava um CD de internet grátis.
Não era CD, era
discador.
Eu lembro que eu tinha uma música do Red Hot Chili Peppers em um disquete, aí eu colocava o disquete e ficava ouvindo aquela música, sei lá, 400 vezes.
Pô, mas isso, muito bem lembrado, Rafael. A gente tem uma facilidade de música absurda. E há, sei lá, 15 anos atrás, você gostava de uma música, meu, quando tocava no rádio, era uma alegria, porque você só ia ouvir aquilo, sei lá, tipo, ou no dia seguinte, ou se ficasse nos top 10 da MTV.
É.
Então, tipo, mano, tá tocando a música do
Blink.
Vem. Nossa, vem aqui. Aí, porra, eu fiz muito isso, de ter fita cassete e pôr pra gravar.
Fazer
da rádio.
Né, o programa da rádio.
E aí, no meio da música, tinha um cara falando, 99, irmão, do
irmão. Ou então, quando você esperava no Disque MTV o seu clipe e ele ficava em primeiro da sua banda, só que aí, tipo, voltava pro estúdio e a Didi falava assim, então, nosso tempo tá acabando. E tipo, tocava 30 segundos do clipe que você tava esperando. Você passou uma hora ali, sabe? Então, assim, cara, a música era muito foda. Mano, ouvir a música da sua banda favorita era tipo um presente.
Sim.
É igual a questão da locadora. Mano, hoje nós vemos os filmes, é tudo muito...
Erótico.
Sai do cinema.
Erótico. Emanuele no espaço.
Emanuele no espaço era sensacional. Mas hoje o filme sai do cinema, ele entra naquele...
Streaming
do Now, por exemplo, a R$14,90, uma semana depois. Ah. Antes, o filme saía do cinema, ele demorava tipo 8 meses pra entrar em fita cassete.
Em VHS.
Aí nós íamos na locadora. Se tivéssemos o benefício de alugar na sexta-feira, a gente podia ficar até a segunda.
Não, e ainda tinha lá o setor de lançamentos e você queria aquela fita.
Você tinha que reservar.
Já tinha
um negócio. Tinha um detalhe muito ruim que
se você atrasasse, tomou no cu.
Não, você tinha que pagar a multa
e tinha que rebobinar a fita.
Quem não rebobinasse a fita, pagava uma multa. O que é rebobinar a fita, Lucas?
rebobinar a fita, é voltar pro ponto zero, a estaca zero do filme.
Exatamente.
E aí fazia próximo... com aquela caneta Bic azul, assim, que girava mais rápido. Você lembra então, disso?
Eu tinha um videocassete de 7 cabeças, que era o que voltava mais rápido. Era inclusive tá lá
o
até
tema
hoje.
É tecnologia, a gente tá falando de videocassete.
Internet, videocassete e os carros loucos, como diria Mano Brown.
Mas Zuka, assume aí, velho.
Não, mas aí eu acho que isso também influencia um pouco, porque antes eu acho que a gente tinha acesso a menos informação, mas a gente prestava mais atenção às coisas. Acho que a gente dava mais valor pro filme, a gente dava mais valor pra música, a gente valorizava um pouco mais. Hoje que a gente tem acesso a tudo e a todo momento, a gente tudo on demand, a hora que a gente quer e tal, eu acho que as coisas passam um pouco despercebidas e as pessoas às vezes ignoram. É, ou dão menos atenção do que elas deveriam para algumas coisas. E ao mesmo tempo, como é tudo de tudo que a gente tem acesso, muita coisa que não é muito boa ou pouco, baixa qualidade de tudo passa a aparecer para muita gente.
Como é que você faz na sua vida para ser exatamente assim, esse cara que consegue dar uma filtrada na internet atualmente e, tipo, entender o que faz sentido, que tem relevância e entender um momento que você fala, caralho, tô perdendo meu tempo aqui consumindo um negócio que eu nem tô prestando atenção.
Cara, baita pergunta. Nas minhas redes sociais, tipo, Instagram, Facebook, assim, só sigo os meus amigos e a minha família e tô sempre, ou as, assim...
E caras que você admira, e pessoas que você admira.
Minha família, meus amigos,
tipo,
pessoas...
Tipo o Kid Bengala.
Exato. Pessoas que eu admiro e, assim, pouquíssimas marcas que eu admiro, assim, coisas que realmente, puta, fazem. Eu quero ver aquilo. Então, nas minhas redes sociais só tem o que eu realmente quero ver. Eu evito, assim, de ficar curtindo muita coisa.
Eu tô começando a fazer isso.
Eu dou sempre uma filtrada pra deixar, assim, do jeito. Não tem nada hoje que eu vejo no Facebook, no Instagram, que, tipo, eu não gosto. Se eu não gosto, eu já deixo de seguir, eu paro de seguir aquilo lá e tal. E, meu.
Ah, já é filtrando.
É. YouTube eu uso bastante também. Então, assim, eu chego à noite.
Qual o seu canal favorito, se
cara,
você falar um?
Beach Money, cara.
Sem dúvida. Disparados.
Uma pergunta, acho que levando essa linha do que o Zuka falou. De seguir só o que te interessa tal. De uns tempinhos pra cá, eu tô muito nessa linha. Porque, assim, tem pessoas que eu gosto tal. Mas, cara, eu gosto de olhar o Instagram. Só que, às vezes, eu começo a ver coisas ali que não me... Não que não,
não me agregam.
Não, nem que não me agregam. É que, cara, eu preciso ser mais breve. Eu preciso usar o tempo de maneira produtiva.
Diminuir
então,
o tempo de uso do
Instagram. Eu tô parando de seguir algumas pessoas e tal. Mas as pessoas se ofendem com isso.
Foda-se!
A pessoa... Concordo.
Quando
comigo,
chega o boleto, você manda pra casa dela? Não! Foda-se essa pessoa.
Mas eu não tô falando que é um problema meu. Eu tô falando que as pessoas perderam um pouco dessa noção de que essa vida virtual é tão importante, aquele mundinho que nem existe, ele é tão importante que as pessoas se ofendem com coisas extremamente pequenas.
Mas, assim, eu acho que é o mesmo que nem no Instagram, por exemplo. Você tem a opção lá de silenciar os stories e essa pessoa do seu feed. Você vai continuar seguindo ela?
É, isso eu tenho feito também.
Mas então, eu acho assim... A rede social, o Instagram, o Facebook, eles são seletivos. Você escolhe o que você quer. Tipo, e esse, acho que essa é a grande mágica do negócio. E por isso que eu acho que é bom pra mim, talvez pras outras pessoas não tanto. Mas eu sigo aquilo que eu quero ver. Eu não quero ver, tipo, se eu acho que vai pegar meio mal, silencio e beleza. Só que eu acho que é importante, assim, a gente já tem pouco tempo, que a gente tem 24 horas por dia. Você dorme 8 horas por dia.
O Alan 11.
É.
Eu?
Tô brincando.
Sobra um
cara acorda meio-dia,
velho. Você vai trampar.
Às 4 porque estava lendo.
Você vai trampar, você vai trampar. Você vai.
Pra chorar. Acorda 7 da manhã pra chorar, pô. Pra ver a Maria Braga lá falando com o papagaio.
E aí, velho, você vai praticar um esporte e tal. Então, assim, você tem que valorizar seu tempo. Você tem que investir o seu tempo.
Canalizar.
Coisas que
canalizar.
São. Que fazem bem pra você, que vão te somar. É, e, meu, também nem sempre você vai chegar na sua casa e você vai querer aprender alguma coisa. Às vezes você quer simplesmente, meu, fazer uma higiene mental, desestressar, fazer uma meditação. Cara, hoje tem apps de meditação que são incríveis, velho. Você, meu, desestressa.
Os meninos me indicaram aqui.
Tem um método Wim Hof, já ouviu falar disso daí?
Não vi.
É um bagulho de respiração que deixa que muda a acidez do teu corpo. O teu corpo fica alcalino e você.
Aí você vira uma pilha.
Você fica o Rafael Pilha, velho. Você fica. Cara, você quer dominar o mundo.
Você ganha fazenda, meu.
Esse Wim Hof é um holandês maluco.
No polegar.
Ele já escalou o Everest de bermuda sem descansar e sem dormir. Ele já ficou uma hora embaixo d'água. Já já correu uma maratona no deserto também só de shorts.
Mas ele fica uma hora embaixo d'água com o snorkel, tá ligado? Ou dentro do submarino amarelo dos Beatles.
Você tá fazendo agora?
Método Wim Hof, é muito bom, faço toda manhã. Toma 10 minutos do meu dia e eu começo o dia com a cabeça leve, tá ligado?
Uhum.
Mesmo tendo uma bela de uma caixa d'água.
Aqui. Eu acho que pra mim o maior problema da tecnologia, e que tava até influenciando negativamente a minha vida, e eu comecei a tirar há uns 2 anos atrás, é exatamente meio que isso que você tava falando, Pete. Que eu ia dormir com o celular na cama e acordava com o celular na cama. Aí eu ia dormir com a telinha na cara, assim, tá ligado? E acordava já com a tela na cara, um monte de mensagem.
Resolvendo os paranoia.
E tipo assim, isso tava me fazendo muito mal. E aí eu descobri que deixar o celular longe da cama me fazia muito melhor. E
se você tá tem um Samsung, não explode na sua cara.
É, também. E ter
a gente usa a Apple, foda-se. Cadê meu processo?
Ai, cara.
E tipo, esse tempo que você falou de tipo começar o dia totalmente desconectado.
Sim.
Pelo menos pra mim faz muita diferença, assim. Sim, mano, você acorda já conectado, fodeu, você já entra num flow.
Você já abre o WhatsApp, tem esse poder, né?
Tá ligado? Então, tipo, pô, acordar e relar no celular, sei lá, uma hora depois que você for.
Isso
você acordou?
É animal, mano, mas isso... é um exercício muito difícil, cara.
É difícil, velho.
Ainda mais que nós, que trabalhamos de uma maneira mais PJ, esperando o telefone tocar e precisando de uma interação meio que aleatória, no sentido de não ter um vínculo empregatício.
O Zuka tem.
Então, assim...
Vamos lá.
A gente tá sempre na expectativa dos contatos e dessas coisas. Então, às vezes, pra mim, eu acordo já e falo, puta, será que vai pintar alguma coisa? Será que eu recebi aquele e-mail? Como é que foi aquele teste? Então, assim, por mais que eu discordo
de você.
Não, mas eu não tô falando que. Eu não tô falando que.
Porque dá,
que eu tô certo.
Dá pra pegar
que eu tenho essa dificuldade.
É, mas dá pra pegar. Eu tinha essa dificuldade também. Mas, tipo assim,
é um exercício.
Nada vai mudar em uma hora, tá ligado? Aquele, uhum. aquele cara que precisa da sua resposta ali no WhatsApp, nada vai mudar na vida dele em uma hora, principalmente de manhã. Uhum. Então, mano, faz a sua rotina diária sem... Pelo menos é o que eu tô fazendo isso, mano. Muda muito a vida.
Mano.
Faz a rotina diária sem internet, sem nada, sem televisão. Máximo pra música, sei lá.
Uhum.
Aí depois fala, beleza, tô preparado pra começar o dia. Aí você já abre o WhatsApp, você já sabe que você tem que responder, ponto. Uhum. Já tá muito... Sua cabeça já tá mais focada, entendeu? Então, tipo, tirar um pouco a tecnologia nos momentos, eu acho que também é muito importante.
Sim, exato. Porque antes de entrar no mundo real, a gente já entra nessa patifaria maluca que é a internet, né?
Sim, total.
E acho que assim, você tem que usar a tecnologia, a internet, as redes sociais, o WhatsApp,
favor, né?
Com uma ferramenta. Exato. É um meio. Uhum. É um meio pra você entrar em contato com sua família, com seus amigos, pra você gerar negócios, oportunidades, pra você, fechar contratos, investir seu dinheiro, fazer
isso. Uma pupunha, né?
Só que assim, o equilíbrio da sua vida, ele independe da tecnologia. Se acabar a luz, você tá sem conexão, bro.
Fudeu!
Então, sua vida acabou?
Se vira.
Fudeu, Luke!
Não é assim, entendeu? Então. Esse equilíbrio do tipo, puta, da hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar, o que eu vou fazer, se eu vou na academia, se eu não vou, se eu vou ser saudável, se eu vou comer alface com frango. Uhum. Tudo isso sou eu que vou definir.
Ah, independe.
E essa é uma...
Ser o senhor de si mesmo.
Mas é uma ferramenta que vai me ajudar e que quando eu entrar lá, puta, tem como ser legal, tem como eu ver o que eu gosto, o que eu quero e me ajudar a chegar onde eu quero. Né?
Só que o que tá acontecendo não é um podcast, é uma conversa.
Uhum.
É uma conversa entre amigos, que infelizmente, com essa demanda toda da internet, o caramba, tá acontecendo cada vez menos.
Uma resenha,
sendo bem sincero, até nós, isso aqui tá sendo especial no sentido da gente se reunir mais,
se encontrar mais, né?
E bater papo, porque de uns tempos pra cá tem sido muito mais mecânico e grupo ali, aí fala uma paradinha, pô, vamos se tromar, vamos e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente consegue abordar os temas e tal. Por quê? Porque a gente tem que resgatar isso aqui, mano. A presença é muito mais importante do que qualquer tipo de...
Você acha que a internet conectou, mas ao mesmo tempo distanciou um pouco, Zuqueira?
Cara, eu tenho certeza que sim. Puta, pra mim, assim, a minha máxima é que quando você tá muito longe de alguém... Então, puta, eu tenho amigos que estão no Canadá, o Emerson, que é amigo do Pitch também.
Da Rock the Disney.
O Jean, que tá em São Francisco.
A Luísa, que tá no Canadá.
A Luísa, no Canadá.
Meu, saudade.
Com esses caras, puta, eu não ia estar falando com eles, porque eles estão longe mesmo. Então, eu falo ainda diariamente com eles pelo WhatsApp. E aproximou? Aproximou, pra caralho.
Sim.
Só que, porra, ao mesmo tempo, o Pitch mesmo, o Rafinha, você...
Eu morava na Zona Leste, mais rápido indo pro Canadá. Agora eu tô no Brooklyn, você não...
Sim, não, não vai... assim, a gente sempre inventa as desculpas que a gente quer. Sim. Você tá inventando agora de novo. Desculpa.
Constrangendo.
Toma essa.
Eu gosto quando o Peter não tá bêbado, que ele fica desconcertado. Uhum. Se ele tivesse bêbado, ele ia falar que usou... Eu ia bater nos outros.
Não. Mas falando sério, então eu acho que pra quem tá muito perto assim, puta, às vezes você manda uma mensagem e tal, e meio que tá bom, entendeu? Você não liga mais pra dar parabéns no aniversário de alguém.
Nossa,
você manda um WhatsApp, você manda uma mensagem no Facebook. Cara, muita gente.
Eu vou te falar que.
Ah, sua tia Mirtes, você não, manda.
As pessoas
você
que
vai
eu
lá.
De fato tenho um carinho.
Um apreço.
Eu escrevo.
Temos um coral, hein?
Eu escrevo, ou eu ligo, ou escrevo um textão. Daqueles, sabe?
É, total.
Não, mas você é minoria. A maioria das pessoas fala parabéns.
É. Não, ou manda uma mensagem de voz.
Ou manda um emoji.
Sei lá, eu tenho a impressão que as pessoas antes no aniversário esperavam várias pessoas ligarem e tal.
Meia-noite.
Eu mesmo.
O telefone, tipo, pô, te liguei meia-noite, mas tô ocupado e tal.
E no novo também, né? No novo, 10 anos atrás, você tinha que ligar.
Exato, galera. Virou,
aí tava na praia e não tinha sinal. É.
Hoje em dia não tem mais isso, não.
Então, assim, eu acho que essa facilidade, ao mesmo tempo, puta, pode não aproximar tanto assim.
Você acha que isso leva ao sedentarismo? Pulando pro terceiro tópico. Estava no primeiro, já deu um jump.
O pizza vem sempre na navara, na foice.
Você acha que as pessoas se tornaram mais sedentárias por causa da tecnologia?
Cara, acho
porque a gente era magro.
É verdade.
Eu e o Zuka, mano, a gente era magro. Aconteceu alguma coisa nesses 10 anos.
É.
Vocês foram o advento do controle remoto.
O Zuka, ele tem um benefício que ele foi trabalhar no Facebook, velho. Lá é comida infinita, mano. Fala essas coisas, Zuka. As pessoas querem saber como funciona. Como é que é? Você entra, você quer tomar um Red Bull, uma Coca, comer um Dunkin' Donuts, é só ir pegar na geladeira?
Cara, eu acho que assim, em todo lugar que você tá, você tem que ter responsabilidade com o que você tá fazendo.
Completamente.
Certo? Então você tem que ter bom senso também. O Facebook, ele tem ótimos benefícios, ele é a melhor empresa que eu já trabalhei. E puta, eles têm... um mega escritório, uma operação grande.
Um ótimo bônus!
Uma operação grande em São Paulo.
Chocolate infinito.
Tem as geladeiras lá que são benefícios também. Então, se você recebe algum cliente, algum parceiro pra conversar, você pode tomar um café,
tem
você pode tomar um chocolate. Às vezes tem um happy hour de quinta-feira aqui que pros funcionários tem uma cerveja.
E você acha que esse ambiente mais amigável, assim, dentro do cenário de trabalho... é, te faz trabalhar melhor e, tipo, bem melhor?
Boa assim. Pergunta, Rafael.
Cara, assim, eu acho que eu não sou um grande, por mais que possa parecer, não sou um grande consumidor de chocolates e salgadinhos durante o dia a dia.
Mas você ganha os quilinhos.
Apesar de ter ganho os quilinhos, foi lá, acho que foi na minha vida normal. Mas, assim, eu acho que é um benefício você poder consumir o que você quer, ou se você tem vontade de comer um chocolate, porque às vezes o chocolate ele pode te ajudar, meu, a puta.
Abraçar uma pessoa.
Dá um upgrade.
Dá um upgrade lá, você tá precisando, meu, de um açúcar, você tá precisando de um café, você tá precisando dar um up, puta, um energético e tal. É legal, claro que é legal você ter essa possibilidade, você poder ter isso como benefício.
A gente brinca como se fosse uma coisa muito legal, mas assim, é que as pessoas no dia a dia não têm acesso. E pra você já é normal, por isso que a gente coloca em pauta.
É, assim, não que... eu acho que é super bacana ter, acho que, puta, se as empresas conseguirem ter, é bacana,
faz diferença.
Uma empresa não se faz sem pessoas.
Isso.
O mais importante da empresa são pessoas.
Acho que o ponto é exatamente esse. Eles querem a empresa do Facebook, como outras. Eu trabalhei no LinkedIn, que, meu, tinha também todos esses benefícios.
Tá pensando no cara que tá trabalhando.
Eles estão pensando em criar um ambiente que seja saudável, que você possa ter ideias e compartilhar essas ideias com outras pessoas. E, meu, às vezes esse ambiente, como a gente tá aqui numa cozinha tal, que você tem essa...
Não, meu, a gente tá numa...
todo mundo pelado.
Num estúdio.
Num estúdio,
estúdio.
Mas assim,
pelados.
É favorável pra você discutir ideias, pra você... Puta, então... esse lance de talvez ter essas possibilidades te abre a criação de novos negócios, de novas ideias, de novas coisas. Então, eu acho que o pensamento, ele é muito mais nas pessoas, na qualidade do trabalho, da oportunidade que vai surgir, do que de fato o chocolate.
Existe uma área lá também pra você descansar, não tem uma área mais.
O período de trabalho ele é flexível, então a gente, assim, você não tem que bater cartão e tal. Claro que cada um alinha com o seu gestor, como que vai trabalhar, que hora. E você tem todas as suas obrigações do dia a dia. Mas sim, tem ambientes de mais descontração, tem sofás, tem uma mesa de ping-pong.
Trabalho numa empresa que eu dormia no chão, me cobria com papelão.
Exato, mas aí talvez não seja a melhor empresa pra você.
Aí
você
sim, por isso que eu saí.
Exato.
Por isso
você tá então, lá e eu alanço.
Aí segui o pitch, sem CLT!
Exato, então eu acho que é muito mais assim, puta, você procurar empresas que. Se é seu sonho. Ter chocolate de graça, ou poder. Assim, beleza, mas eu acho que não é isso que
move. Como é
Eu acho que. Ô Zuka, já que você falou nisso, da empresa e tal, você é um cara que, tipo, na profissão seguiu muito carreira, assim, né? E como é que foi pra você primeiro se interessar pela tecnologia e tal? E depois disso, como é que você acabou seguindo sua carreira dentro do mercado, tipo, das grandes empresas e tudo mais?
Sim. Na minha educação familiar, meu pai, minha tia, né, as pessoas que, mais sempre foram modelos de família pra mim, eles sempre trabalharam em empresa, né, sempre tinha essa visão da empresa e eu achava, do caralho, eu quero trabalhar em empresa, escritório é louco, demais, porra, meter um terno e trabalhar, eu achava isso do caralho.
Você trabalha de terno?
Nunca trabalhei de terno. Bacana. Nunca trabalhei de terno. Mas gostaria pra caralho.
Eu sim, também.
Aí você tinha que ser advogado, hein?
Eu só coloco o terno pra ir no velório e pra ir na igreja.
casamento, nem casamento.
Esse cara não casa, pô.
Mas, cara, então eu sempre tomei isso como modelo de querer trabalhar em empresa, assim. E, puta, na faculdade. Também chegou naquele momento no colégio que eu vou fazer faculdade e tal. E, não tava pronto pra decidir. E tomei uma decisão meio baseada no meu feeling, do tipo, cara, onde eu posso trabalhar em empresa? E onde, sei lá, eu tenho condições de passar.
Na USP, eu lembro, eu tava
já. E assim, eu precisava passar numa pública, porque também não vivia, né? Não,
o Zuka, pra quem não sabe, tem 19 irmãos. Isso dificulta um pouco.
Eu tenho 3 irmãos, cara. Eu lembro que meu pai falava assim, né? Você precisa estudar numa pública, porque. Porque senão tal, vai ter que fazer cursinho, não sei o quê. Aí eu falei, puta, beleza. E eu lembro que na época a USP tinha acabado de abrir um curso de marketing. Aí eu falei, puta, marketing é da hora, minha tia trabalhava com isso, eu vou curtir, eu curto, criação, não sei o quê. Curto música, tinha banda, curto. Quero trabalhar.
Você juntou tudo e foi pra.
Eu falei, vamos. Prestei engenharia, prestei publicidade e propaganda, prestei marketing e tal. Acabou que eu passei, entrei. No primeiro momento me arrependi, achei foda pra caralho.
Pensou em desistir?
Pensei em desistir. E aí depois meio que falei, vamos até o fim, vamos terminar isso daqui. Eu acho que é importante também aprender durante o processo.
Isso.
Eu tomei uma decisão que talvez não foi a decisão mais correta da minha vida, mas eu consegui ir ajustando ao longo do percurso pra falar, puta, tem coisas. Eu fiz coisas que eu não gostava. E aprendi com elas, tipo, puta, eu não gosto disso, mas também vi quais eram as minhas fortalezas.
Eu acho que você ouviu o último podcast da Adriana.
Não, pior que esse é o primeiro, o Pete fala muito isso.
Sim.
Então.
Não, isso não é o primeiro. Aqui, o Zuka é meu amigo há 15 anos, ele foi ajustando mesmo.
Podcast, eu tô ligado,
acho que ele foi ajustando.
Mas é que tá. Eu aprendi isso com o Pete, cara.
E eu acho que assim, nada vem de graça, do tipo, puta, quero ser milionário, amanhã você ganha 1 milhão. Não é assim, né? Então, ao longo.
Se você não chama a Betina.
É isso que eu falei nesse texto agora, que hoje é claro pra mim. Não existe linha de chegada. Porque a hora que você chegar na linha que você pré-estipulou, você já vai querer outras coisas. Então você sempre tem que focar em priorizar o processo.
Exatamente.
E ter alegria na rotina.
Exatamente. E aí eu acho que você também vai se desafiando ao longo do percurso e você vai sempre se motivando pra você nunca baixar a energia, né? E, puta, saí da faculdade, daí eu fui fazer intercâmbio também. Puta, saí da faculdade, eu não tinha...
Foi pra onde?
Tentei estágio, não consegui. Meu primeiro estágio, fui demitido. Tava tudo uma merda, assim, tipo... Cara, puta, mas eu gostava do que eu tava fazendo, só que não tava dando certo. E aí, meu inglês não era uma grande maravilha.
Era tipo o João Santana.
Era o João Santana.
Não, era.
Demilio from behind. E aí, eu fui pra Austrália, porque também, assim, puta, Austrália.
Espertinho, né?
Danado.
Não, e eu lembro que foi muito assim: que meus pais falaram assim, puta, a gente tem uma grana guardada pra você pra quando você se formar. Ou, tipo, compra um carro que na época custava, sei lá, 15 mil reais.
Um Celta.
É, um Celta. Ou você, ou a gente, puta...
A experiência.
Aquele vai, carro que fala que vai chover, né?
Que puta.
O Celta preto.
Nossa. Eu vou cortar essa parte.
Não, essa piada é maravilhosa.
É péssima.
Que velho, ainda cheio do carro.
Vamos fazer uma votação pra tirar o Alan e botar o
Zinho. Não, Alan é bom pra...
Aí eu já perdi, pô.
Mas, mano, aí foi isso. E ainda assim, puta, agradeço meus pais pra caralho dessa grana do intercâmbio, que o intercâmbio mudou minha vida, velho. Que eu fui pra lá, eu trabalhei limpando gorfo de balada.
Gozo de balada. É,
puta, limpando o chão, esfregando o chão, jogando
camareiro de motel.
Cara, tudo que você pode imaginar. E foi do caralho. Assim, eu aprendi pra caralho a me relacionar.
O valor do trabalho também.
O valor do trabalho, me relacionar com, meu, o cara da limpeza, com o porteiro, com todo mundo. Porque, assim, todo mundo pode te ensinar alguma coisa.
E, sem dúvida alguma, cara.
Todo mundo é muito melhor do que você em alguma coisa também.
Ninguém então, assim, é excelente em tudo.
E, cara, esses aprendizados eu acho que você vai guardando, mas, puta, o inglês, eu acho que você tem que ser... Que, puta, é, meu...
Tem que se expor,
né? Muita gente
fala
isso, mas é aquela porra de você ser meio que uma esponja. Você tem que ir absorvendo o que você acha que é bom, entendeu? Então, puta, aprender com as pessoas, aprender uma língua nova, aprender o que você deve fazer, como se relacionar...
Cunilingos.
Como costurar, networking, pá, tal, tal. Voltei pro Brasil... Porque, meu...
Outra cabeça.
Estourou. E ainda voltei porque eu falei, cara, eu preciso voltar pra, meu, trabalhar, pra viver por mim, porque acabou a grana dos meus pais. Eu preciso viver por mim, preciso ser independente. Essa
e aquela grana não era um presente. Na cabeça do seu pai era exatamente isso que ele queria.
Era, meu, a gordura que você tem.
Tá aqui.
Te dá um acelerão.
A gordura que você tem pra se virar,
até aqui é comigo. Agora, meu irmão?
Exato.
Corre.
É exatamente isso. E aí foi meio que isso. Então, a escolha, tipo, pra mim, eu não tinha uma visão empreendedora como eu vejo que, puta, vocês têm muitas vezes o Rafinha, cara, com os business dele.
Rafinha é foda.
Rafinha é
foda, né? O Pete com o canal. Meu, você com a sua carreira, meu, de ator e o caralho a quatro. Eu nunca... Eu sempre pensei na empresa, né? Porque foi, meu, da minha... Educação e tudo mais.
Mas você veio de família, né?
Veio de família. Da
mas aí que tá, você não acha que quando você chegou lá na Austrália e você se teve que se expor e meter a cara e fazer o que você tinha? Você sabia que na hora que você voltasse, a vida seria outra.
Ah,
você já sabia que a gordura já estava queimando.
O prazo estava chegando.
Exato. Então você não acha que você falou, cara, eu tenho que usar isso completamente a meu favor... Porque acabou a mamata.
Exato.
Se eu voltar pro Brasil, lá para São Paulo, pra minha vida normal, eu não vou ter dinheiro nem para tomar uma cerveja.
Exato.
O que meu pai vai me garantir talvez seja um banho quente e um prato de comida.
Exato. E ao mesmo tempo eu falei, cara, só que eu preciso fazer isso tomando breja, saindo com os meus amigos,
sim,
curtindo o rolê.
Tendo banda de rock.
Eu não posso simplesmente fechar
a cabeça.
Comendo
Big Tush.
Exato. Pra caralho.
Big Tush.
Mas, mano, você tem que, tipo, você tem que ao mesmo tempo curtir,
conciliar,
conciliar, equilibrar. E aí acho que esse lance do equilíbrio.
A vida não é ou, a vida é e.
E aí, cara, eu acho
Desculpa.
Que.
Tô zoando.
Mas o que significa isso que eu não sei?
A vida não é ou uma coisa ou outra.
Ah,
dá
sim.
Pra você, tipo, conciliar trabalho com. E eu consigo, cara. Eu sei porque
trabalho
hoje
trabalho com drink,
trabalho com network,
família
com briga, tudo isso eu consigo conciliar muito facilmente.
Sim, exato. E aí, assim, acabei entrando no mercado de trabalho, meu primeiro emprego eu ganhava R$1.100 por mês, bruto.
Caralho, multiplicou
caía, tipo,
por mil.
Será que... Eu, sério? Vocês estão contratando lá?
Não, assim... É, puta, pra várias pessoas que estão ouvindo a gente, pode ser uma grana até considerável.
Não,
entendeu?
Não, naquela época era mais, né? Por causa da inflação.
Só que assim, cara... Ao mesmo tempo, dependendo do tamanho do seu sonho, não é a grana que você quer. Pô, você quer ter uma família, você quer comprar um apartamento.
Mas é o processo.
Quer... É o processo.
Ninguém começa ganhando bem, cara.
Então, mas você falou... R$450 lá no estágio por 3 anos, meu parceiro.
Não,
cara, uma coisa,
pagava pra trabalhar.
Uma inconfidência.
Inconfidência Mineira.
Uma Inconfidência.
Uma Confidência.
Cara, eu lembro. É, não, uma,
é. É, Confidência.
É, verdade.
É,
eu
tudo
me equivoquei.
Bem.
Eu lembro, uma coisa que as pessoas veem o Rafinha hoje bem sucedido e fazendo, tocando a vida e tal. Eu lembro que em 2000. E, na época da Copa de 2014, uhum. que é recente, é coisa de 5 anos.
Sim.
Não é um negócio tão.
5 anos é
coisa. Todo, nós nos encontrávamos ali numa padaria pra tomar um café e o Rafinha sempre falava assim, mano, vamos naquela porque é onde aceita o meu VR.
Sim.
E aí eu lembro que uma das vezes nós estávamos com uma galerinha, umas meninas, amigas nossas, e assim era amiga, não era nem peguete, nem nada. Mas aí nós fomos no banheiro, o Rafinha bateu em mim e falou assim, mano, tem como você me pagar um café, velho? E assim, se eu olhar pra trás, as pessoas às vezes ouvem isso, acham que tá todo mundo super bem e tal. Cara, 5 anos atrás, talvez o Rafinha não tinha dinheiro pra tomar um café.
É, exato.
Sem o VR.
E hoje, tipo, tem cara contratando ele em Miami hoje pra ele...
Hoje ele tem um cafezal.
É o rei do café. É o maledeto do.
Mas
do
isso é o quê?
Perdinados.
Mas isso é o quê? Isso é sorte? Isso é. Não, isso não. É trabalho. Isso é o processo. Não. Isso é o dia a dia.
Mano, falando em processo, lembra como ele começou? Porque ele não começou quando eu comprei o primeiro quadro. Ele começou quando ele pintou um teco da parede do quarto dele.
Sim, nossa,
a minha memória é uma bosta, mas eu lembro dos bagulhos.
Mas só vocês sabiam, ninguém mais sabia. Sim.
Ninguém. Aí eu falei, Rafinha, isso é legal. Aí não sei quem foi numa festa, a fantasia, que se pintou de Travis Barker, lembra?
Uhum. Você
pintou a pessoa inteira, ela ficou com as mesmas tatuagens
do Travis. Ele pintou a pessoa?
Ah, é verdade.
Tipo aquelas pessoas disso. Que no programa da Luciana Gimenez.
Era a Cintia, lembra da Cintia?
Era Jamie Oppenheimer.
Ah, Cintia, sim.
Que eu tipo, fechei o braço dela de tatuagem.
Igual o do Travis. Eu falei, mano... Esse moleque
pra
tá
ela
bom.
Pra ela na festa da fantasia.
Pra ela na festa.
Nossa,
de Travis. Eu disso. Acabei de lembrar o que, que o álcool não faz. Aí,
caralho.
Ele... É, o que eu queria chegar nesse ponto é o poder da evolução, velho. Ele não chegou fazendo esses quadros bonitos que custa 20 mil reais. Ele começou pintando o braço de uma groupie.
É, e era groupie.
Era isso.
Naquela época a gente tinha banda. Inclusive eu o Pete e o Zuka tivemos uma banda.
É verdade, precisa não subir essa.
Vamos subir essa.
Você tem? Você
tem? Eu
tenho. Eu odeio o HD do
eu
Zuka.
Eu volto a falar que eu já falei em outro podcast aqui. Imagina a banda.
Que banda, amigo.
É muito foda isso porque as pessoas veem... O Rafinha fala muito isso também. De comparar o palco dos outros com o seu backstage. Você vê o cara que tá na mesma, sei lá, na mesma profissão que você, às vezes bem sucedido, e você vê ele já lá no holofote.
Uhum.
Só que você compara aquele holofote dele com a sua correria ali, andando de ônibus, e na faculdade, fazendo estágio. E, mano, não! Pro cara chegar lá, ele deu duro. Cara, você pode pegar qualquer artista, qualquer esportista, qualquer músico de sucesso, todo mundo deu a cara tapa, apanhou, deu murro em ponta de faca e foi resiliente e continuou. Cara, de fato, eu não conheço ninguém. Tá, tem uns caras que ganham herança, enfim, sei lá. Mas isso é 0,0%, uhum. Assim.
Sim.
Então, assim, é todo mundo passou por um deserto, concorda?
Totalmente.
E... Cara, não, eu queria puxar um... Rabicho aqui.
Rabicho.
Uma rabiola.
A parar pela rabiola.
A parar
assim,
com o cerol na mão.
Sim, manda.
É, eu tava ouvindo o podcast do Primo Rico ontem e ele tava falando sobre o problema de você ser o número um no bagulho, velho. Você não tem em quem mirar.
Uhum.
É você contra você mesmo todos os dias. Porque, por exemplo, o Primo Rico tem um canal de investimentos também. O Bruno Perini tem canal de investimentos. Então eu consegui me basear em alguns outros caras pra saber onde era o meu nicho. Mas o pioneiro, velho, ele meteu o Américo Vespúcio da vida real. Uhum. Ele achou que ia pra Índia, chegou na América e teve... Enfim, tô bêbado. A questão é... É, ser o primeiro é uma dádiva, mas também é um fardo desgraçado, porque você não tem em quem mirar, velho. É uma merda, e eu nem sei porque eu tô falando isso. Desculpa.
Não, é uma reflexão interessante, porque às vezes o segundo, ele tem alguém, ele tem uma galera atrás, mas ele tem um na frente pra ultrapassar. Eu acho que o momento que... Acho não, com certeza. Ninguém aqui chegou no grande auge ainda. Mas eu acredito...
O Zuka tá chegando no Zuki.
Quero causar uma polêmica.
Lá vem, eu gosto disso.
Eu acho que a questão de ser primeiro, ser segundo e ser terceiro...
É
ego, cara.
É, não importa.
É o ego.
Mais risco, menos ego?
Não, eu acho que Eu acho que, cara, você tem que querer. É o tio rico, né? Mas eu acho que você tem que querer. Você tem que ter o seu objetivo independente do segundo, do terceiro, do primeiro, do quarto, do quinto.
Tem que querer o que é melhor pra você.
O que, né? que você quer, onde você quer chegar. E às vezes, cara, em um ano, em seis meses, em três meses, você pode chegar. Se você chegou, traçar novos horizontes, buscar novas coisas. Cara, se o primo rico hoje é o primeiro. E ele quiser ser o Silvio Santos, vai. Ele tem um longo caminho.
São muitos anos já no mercado.
Eu acho que é um pouco por aí, assim.
Já tenho as minhas colegas de trabalho. Ele não consegue. Eu tenho o Rock, o Liminga e também tem o Ivo Landa.
Mas uma coisa que segue muito essa linha que você falou, Zuka. Você postou aquele texto, Rafael?
Não, não postei ainda.
O Rafael vai postar um texto.
Nossa! Vai
maravilhoso.
Quebrar a internet.
Eu posso. É que esse podcast
pode,
vai a hora depois.
Pode,
eu
acho. Pode.
Não, vai a hora amanhã.
Vai a hora amanhã. Mas ele falou uma coisa muito importante que me tocou muito. Que ele falou assim. Ele fala das dificuldades que ele passou enquanto ele buscava ser o melhor artista do mundo.
Ah.
E ele bateu tanto com a cara na parede que uma hora ele se ligou que ele não precisava ser o maior artista do mundo, o melhor artista do mundo. Ele precisava ser o melhor artista que ele poderia ser.
Uhum.
E que fazia bem pra, uhum. pra vida dele.
Exato.
E isso é exatamente isso que você falou. O primeiro, o segundo, é ego.
Eu acho, E, puta, eu acho que ser o melhor...
Se chega todo mundo de puta, pode parar com isso.
Mas ser o melhor é diferente de você querer ser referência. Então, puta, eu... Puta de novo.
Obrigado.
Mas eu quero ser referência no que eu tô fazendo. Você vai sempre buscar ser um dos melhores, mas acho que querer ser o melhor
é que
às vezes ser o pior estando no top of the world, você ainda vai ser
você
muito
vai
foda.
Ser o pior, né?
Quando você joga na Liga dos Motherfuckers. Você
na
pode
Champions
ser o pior.
League?
Na Champions League. Você pode ser o pior da Champions League.
Mas você vai ser melhor que o primeiro do Campeonato Brasileiro.
O ruim é você perder pro Asa de Arapiraca, tá ligado?
Sim.
Fazendo uma.
Esse lance.
O Palmeiras já perdeu com o Asa de Arapiraca.
Eu
o Palmeiras
lembro.
Não tem mundial, inclusive, pra quem tá ouvindo. O Zuka não merece.
Temos hoje,
já fecha a cara. Né?
Primeiro, inclusive, ele ganhou o mundial.
Inclusive, eu tive ganho do Palmeiras ontem, mas enfim, vamos
mudar de assunto. Vamos pro próximo tópico.
Vamos pro próximo tópico.
Estamos em 53 minutos.
53?
Último o tópico de fechamento.
Não, vamos falar mais aqui. Vamos levar até amanhã
então,
essa
patifaria. A pessoa que. Ó. Você que está assistindo o Spotify
ouvindo,
agora, ouvindo, nossa, sou muito burro. Ouvindo o Spotify, você pode clicar no canto inferior esquerdo da sua tela e acelerar o Spotify para que você assista em velocidade superior e não tenha que ouvir tantas groselhas quanto
ouvir
deseja.
Tudo, mas não.
Tem como seguir o nosso podcast?
Tem.
Então pede para seguir, já
pede
que
para seguir, pede para
siga outras ideias.
Outras ideias sem o U. Você tá assistindo, você sabe onde é. Clica nos três pontinhos reticências no canto superior direito e clica em seguir. É isso.
É isso, Lucas.
É,
jabá, então bicho. Vamos voltar para o.
E o e-mail?
Tô recebendo. Cara, teve.
Mano, a gente recebe
teve
e-mail.
Um menino. Puta, um moleque legal pra caramba.
Ele mandou um e-mail de 19.
Eu tô recebendo.
19 laudas.
Eu tô recebendo e-mails e nós vamos ter um dia pra tocar só nos e-mails. Só que, cara, um moleque, ele mandou um e-mail que, no mínimo, ele gastou uma hora pra escrever aquilo.
Caraca.
Tipo, uma infinidade de pautas e, pô, cara, falem disso e levem tal pessoa, eu acho que vocês conhecem e tal. Então, assim,
Então, vamos fazer um e-mail responde no e-mail dele, no próximo.
Sim, sim.
Vamos fazer um e-mail responde.
Então, é muito especial que a gente tá fazendo isso aqui. Começou, sempre falo isso, mas é bom deixar claro. Começou de uma maneira muito despretensiosa. Era um bate-papo entre amigos. Nós não imaginávamos que
não somos mais amigos.
Não, agora é colegas. Não imaginávamos que haveria algum tipo de... Algum tipo não, mas que faria sucesso. E eu acho que o sucesso, apesar de ser relativo, a partir do momento que nós recebemos mensagens de pessoas falando, puta cara, a resenha, a conversa de vocês ali me acrescenta alguma coisa e tal. Apesar de ser descontraída, me alimenta. Eu acho que, mano, a parada é passar uma mensagem, algum tipo de alimento. Tipo,
sabe qual que é a parada pra mim? Que é mais irada?
Lá vem.
Além disso, eu acho que isso é irado também. Ver a galera curtindo é irado. Mas, mano, eu acho que esses dois últimos meses, mesmo eu viajando, que a gente tá gravando podcast, uhum, foi os dois últimos meses de, tipo, sei lá, de 2 anos que eu mais vi vocês, sim, os meninos, vi a galera.
Os meninos, os meninos. O Rafael tem 25 anos.
E velho,
ele me chama de menino.
Ele tem 27 agora.
27. Então tem 26.
E a gente se diverte aqui, né?
Meu, isso aqui.
Mas você tem supimpa, meu.
É animal, cara.
Vou mijar.
Pra variar um pouco.
É um bem também que vocês estão fazendo pra vocês, né?
É, é uma terapia.
Vocês me chamaram do caralho.
É uma terapia.
É, pra caralho.
E você vai ficar
pro próximo episódio. Eu tô feliz pra caralho.
Você sabe disso. Vamos gravar dois.
Se me chamar, vamos aí.
Não, já tá aqui.
Ah, então vamos.
Então, assim, o pitch media de porta aberta, vai fazer aquele barulho chato.
Nossa, e esse meu vaso sanitário, ele grita, hein? Já reparou como meu vaso
muito
grita? Parece que tá decolando.
Mas então... enfim, vamos para que lado?
Cara, acho que a gente pode falar do lado bom de tudo isso, né? Como que a gente, se é que a gente tem capacidade para dar algum tipo de dica para quem tá ouvindo,
uma parada,
como usar isso para o bem.
Uma parada interessante para mim, estamos aqui inclusive nessa mesma plataforma, o podcast mudou a minha vida nos últimos 8 meses, porque assim, eu gosto muito de ler. Por quê? Porque, puta, informação e tal. Só que pra você ler, você tem que parar o que você tá fazendo e ler pra consumir aquele tipo de
não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Exato. Agora, cara, hoje em dia eu vou pra academia, eu vou pros lugares que eu preciso trabalhar, enfim, faço a faxina na minha casa. Tudo que eu vou fazer, cara, eu ouço escutando algum tipo de conteúdo agregador. Tô sempre com post-it, com um bloquinho ali, anotando alguma coisa. Então, assim, é conteúdo atrás de conteúdo que, sinceramente, eu nem sabia que existia.
Uhum.
E não tinha isso antes. É o que o Pete sempre falou e é muito foda. Cara, o conhecimento, a informação, a evolução, ela tá exposta. Basta você querer.
Pensa na tecnologia mais num plano de, tipo, cura das paradas e, tipo, não, nave espacial.
Aí é absurdo.
Vamos falar, eu tô no...
Cirurgias não invasivas.
Eu queria abordar um tema...
Vai lá, Marcos Pontes, o astronauta brasileiro.
Não, é mais ou menos isso. Eu queria abordar um tema que é uma coisa que eu tenho estudado bastante nos últimos tempos, mais como um entretenimento mesmo, que é acompanhar mais profundamente o que o dono da Tesla tá fazendo na SpaceX lá, o Elon Musk, tá ligado?
Ele é bom.
E, cara, eu acho muito louco esse lance do carro elétrico, por exemplo, que é uma parada, tipo, absurdamente tecnológica. E a Tesla agora tá disseminando isso e fazendo a galera, as outras montadoras, correrem atrás do carro elétrico, tá ligado? O que que você acha disso, Zuckerberg?
Cara, tipo, eu sou fissurado nessas paradas.
Pra caralho.
Eu sou fissurado no cara que tá... Aí eu vou falar da vantagem de ser o segundo ou terceiro.
Tá.
Porque a Audi, a Mercedes, esses caras, eles esperaram um trouxa da cara...
E a Lifan?
A Lifan.
Não, a Lifan só comprou o Mini.
Queria saber da Lifan.
Eu sempre falo da vantagem de você não ser o pioneiro num bagulho. Pioneiro gasta mais energia, mais research and development, mais em tudo isso.
Mas o pioneiro hoje tem mais propósito, brother. Ele quer pelo ideal, não porque quer ganhar dinheiro.
Mas você preferiria ser acionista da Audi ou da Tesla?
Da Tesla, porque os meus propósitos vão mais com os propósitos
da Apple ou da Samsung?
Não, da Apple.
Não, da Apple, mas a Apple dá lucro, velho.
Então, mas a pioneiro,
Tesla,
Steve
a Tesla,
Jobs, bicho.
Na minha concepção, a Tesla, ela deu um passo maior que a perna. Já tinha muitas montadoras indo nesse caminho. O Elon Musk, pra mim, ele é um megalomaníaco. Ele é genial, mas ele é megalomaníaco.
Ele é o Tony Stark americano.
Chega uma hora, e a sociedade tá muito nessa linha, que o dinheiro não é tão importante. Sabe o que as pessoas querem? O poder. Poder seduz muito mais do que a grana.
Exato. Não, eu acho que assim, vamos...
Você seria acionista da Audi ou da Tesla?
Eu
seria da Audi.
Não, se a gente fosse falar de investimento, eu acho que vamos deixar para o próximo podcast, né? Mas eu acho que, velho, falando de tecnologia, independente de ser o primeiro ou o segundo, trazer a tecnologia do caralho. Você, mano, carro elétrico, tá ligado?
Sim.
Você não ter que depender mais de posto de gasolina, você poder, meu, carregar seu carro na sua casa, isso
na
é
sua garagem,
Seu pioneiro
tem um custo que às vezes onde eu tô querendo chegar. Às vezes tem um custo que é melhor você deixar o outro ir na frente.
Então, mas aí que tá, o Elon Musk, ele não é um pioneiro do carro elétrico. O carro elétrico, o Gurgel era elétrico, brother.
Mas que nem, ele construiu o telhado de casa que
voa,
gera energia, abastece a energia.
Tipo, ele não tem só a Tesla, pode ser que a Tesla seja um produto mais
elétrico. Eu acho que ele errou a mão.
A SpaceX, que quer fazer turismo pra Marte. O cara, ele é um visionário.
Ele
agora,
é.
Se é uma boa empresa pra investir ou não, aí vai depender de outros fatores, né?
Olha lá, hein.
Mas eu acho que trazer a ideia e pensar na disrupção.
Você tá viajando.
É melhor deixar o outro ser disruptivo, sem ir na bota e ganhar.
E o Steve, qual a sua opinião sobre o Steve Jobs, então?
Aí, mas aí era outro nível.
Fala logo que você não gosta do Elon Musk, porra.
Não, o problema do Elon Musk é que ele tem uma empresa que é deficitária, uma empresa que não dá lucro, não deu lucro.
Mas a gente não tá falando de lucro, a gente tá falando de
dinheiro. Mano, deixa eu terminar meu raciocínio, filhos da puta. Ele tem uma empresa que não era lucrativa e ele pegou e lançou uma porra de um foguete pra puta que pariu com um carro dentro, porque ele é um megalomaníaco. Eu acho que as pessoas têm que ir no ritmo do molejão. Você não precisa ser o cara perfeito em tudo, você não precisa ser excelente em tudo. Eu acho que a megalomania é onde as pessoas se tornam muito infelizes e obcecadas por serem os pioneiros então,
mas
e os fodões.
Que tá. Isso que você falou é fake news. Que ele mandou o carro pra tentar mandar o carro pra Marte só porque ele é megalomaníaco. Não foi por isso. Porque eles estavam tentando lançar um foguete novo que tinha uma base necessária para no próximo. Eles precisavam dar certo aquele lançamento. Tá,
tá
ligado?
Você coloca um boneco.
Não, e aí ele colocou. Óbvio que ele quis dar uma de egoicozinho e teve a ideia de colocar o carro. Mas ele ia ter que lançar. Né? Tudo bem, ele colocou pelo ego. Mas ele ia ter que lançar de qualquer maneira pra dar certo e no próximo ele colocar alguém dentro, sacou?
Compra a Tesla aí.
Não, nem é. É a forma que ele quis fazer.
O código é TSLA34. Vai lá, compra.
A única coisa que eu não entendi disso tudo. Pode falar.
Não, eu ia falar que eu não vou comprar a ação da Tesla, mas tipo, mano, eu acho a Tesla como um produto de tecnologia que tá fazendo todas as empresas correrem atrás agora, muito importante como um todo pra gente finalmente ter os carros elétricos e acabar com o combustível.
Mas o cara não fez isso pra acabar com o petróleo. O propósito pra mim é muito importante. O cara fez isso pra alimentar o ego dele e falar chupa Audi, chupa Mercedes, chupa BMW.
Tá, mas exemplo. Aí o problema
só
é dele.
Eu discordo, eu discordo e também não entendi a parte do molejão, porque o que eu sei do molejão é que eles falam pra tomar cuidado com o cabo da vassoura, é pior do que cenoura, você pode se dar mal.
É isso. Investir na Tesla é isso.
Salada mista.
Né?
Você entra no pitch com o pitch nessa, você fica uma hora.
Desculpa, pessoal.
E pra onde vamos?
Alan Alves.
Para onde vamos? De onde viemos e para onde vamos? Vamos falar agora de uma coisa que eu acho que você vai dominar, porque você...
Domina geral.
É dominatrix, né?
Tá dominado, tá tudo dominado.
Exatamente.
Grupo dominó.
Oportunidades e negócios. Hoje, tecnologia, internet a mil, aplicativos e patifarias eletrônicas. Como é que acontece?
Groselhas em geral.
Diga pra cara, mim. Diga papai.
Estamos aqui por quê, né? Porque, puta, existe o Spotify, porque estamos aí pro Brasil.
Em breve no iTunes e no Deezer também.
Pro mundo inteiro ouvir.
A gente vai ter que correr.
Ele adora me dar trabalho.
Só demanda.
Você me pediu isso no elevador esses dias.
Tá bom.
Professor, me lembra pra eu colocar.
Então me... Ah, faz...
Cara, então acho que assim, pra nós que estamos aqui tomando uma groselha e falando...
Groselha.
Groselhas.
Sim.
Já, mano, é uma oportunidade de compartilhar esse momento com entre amigos do caralho.
Mas então, e no lance mais de business, assim?
Lance, isso, exatamente. Acho que esse é o ponto chave. Eu acho que hoje, Rafinha talvez seja um monstro pra falar disso.
Um expoente.
Mas eu acho que, cara, Facebook, Instagram...
Instagrelo, conhece o Instagrelo?
Nossa.
E o Facebuça?
Nossa. Essa piada ele já faz há 10 anos.
É maravilhoso.
Mas, cara, acho que são, de novo, ferramentas fundamentais, talvez hoje essenciais, para você desenvolver o seu negócio, para você atingir, comunicar,
cara, são indispensáveis. Desculpa, eu te atropelei, foda-se. Antigamente nem todo mundo tinha dinheiro, você tinha poucas opções de anunciar, ou você anunciava no jornal ou você anunciava na TV,
ou então no outdoor igual o Bros, que fala, vai estar no outdoor como você, não é nenhuma que digam até na China, que digam até na Lua.
Sim. Tá, é referência bosta do Alan, pra variar. A questão é, a internet democratizou até mesmo o espaço publicitário. Tu sentes isso, André?
Cara, sinto totalmente. E eu acho que as
pessoas... O bônus bate.
Cara, não, acho que democratizou e deu oportunidade pra todo mundo. Pequenas empresas, pequenos empreendedores.
Pequenas empresas, grandes cagadas.
Mas, cara, velho, hoje qualquer pessoa que quiser abrir um negócio, falar com pessoas, montar uma página no Instagram, comunicar... trazer seguidores, responder perguntas, saber se tá indo bem, se tá indo mal, o que, que elas querem ouvir, o que elas querem falar.
Feedback é mais rápido, né?
O feedback é muito mais rápido, a comunicação é mais rápida. Só que assim, você também pode, se você não estiver fazendo certo, se você fizer errado, vão te cobrar mais. Sim. Eu acho que estão mais em cima.
Não se entregam mais panfletos,
exato,
né?
Exato.
Hoje tem menos margem ao erro, mas você tem tanto acesso à informação que a chance de você errar... cabe a você não ser um asno.
Talvez.
Não é mesmo?
Talvez, exato. Não. Só que eu acho que...
Alan, é assim, eu vou montar uma marca de... eu quero ser dono da Venice, sei lá, uma marca de um homo da vida. Antigamente, você só poderia anunciar o homo num bagulho muito grande. Hoje você vai e faz um teste no Instagram com $1,000. Faz um teste no Facebook com $1,000. Você já tem... em real time, qual que foi o seu feed? Você pode escolher muito melhor a sua plataforma e a sua prospecção.
Eu concordo com tudo isso que você está falando agora.
Você anunciaria.
Eu acho injusto você falar que quem não consegue fazer isso é um asno, no sentido de que você está falando de pessoas esclarecidas, de jovens que estão antenados, o caramba, mas mano, o mundo é o mundo.
Eu acho que assim, hoje em dia, você não precisa ter R$100 mil para fazer uma campanha. Era Faustão, no SBT.
É isso que eu tô falando. Popularizar você, e de fazer testes.
Você pode gastar 10, 20, 30 reais, testar com uma audiência X, com uma audiência Y. Então você.
Fazer uma montagem do Faustão comendo seu pão de mel que você tá vendendo. Tá meio louco na legenda.
E assim, quando você faz uma campanha ali, você tem os resultados na hora.
Exato.
Sim.
Certo? Você sabe quando
quem isso funciona também de maneira orgânica, e aí sim é a democratização, né? Porque, tipo assim, é óbvio que hoje em dia aquela coisa chega para muito menos pessoas e tal, mas ainda chega. E se você tem uma loja de quindim, já abre um Insta, já faz um negócio, já vende um quindim online ali.
Eu acho, e assim, da mesma forma, você, puta, posso montar um comércio de bairro, e eu ia falar pra todo mundo do bairro, meu, tô vendendo quindim, tô vendendo quindim, tô vendendo quindim. Hoje eu posso, puta, você me segue no Instagram lá, você é meu brother, Alan, abriu uma empresa de quindim, velho, solta pros seus amigos aí e tal, a galera vai conhecendo também. Cara, isso também ajuda a alavancar o seu negócio.
Eu odeio puxar sardinha. Eu odeio, porque parece rasgação de
cedo. Mas é o que você faz.
Mas o Rafinha teve uma ideia muito bacana quando ele abriu a Philadelphia, a marca de roupas básicas dele, que assim, ele não contou para as pessoas e ele foi fazendo o trabalho pela internet. Ele lançou a marca, ele foi ali no sapatinho e ele entregava os kits para os amigos influencers e tal. Falava, pô, tem um amigo meu que tem a marca. Então, assim,
eu menti durante 6 meses.
Ele,
pra todo mundo.
Gente, não, nós sabíamos.
É, vocês sabiam.
Mas ele priorizou
muito
mais. Mas ele
sabia depois de 3 meses, que nos 3 primeiros meses quem sabia só
mas
era
ele priorizou muito mais o trabalho online ali e a consolidação da marca, que não era uma consolidação, mas. Mas ele vendeu a marca online e na vida real mesmo era um negócio meio na surdina, assim. Aí quando aconteceu, já tava meio consolidado.
Exato. E a internet ajuda muito nesse sentido também, né? Porque.
De enganar pessoas.
Não, querendo ou não, com a internet. Por exemplo,
enganar pessoas.
Enganar.
A Philadelphia nasceu 100% online. E aquilo que eu tava falando, eu nem contei pros amigos, nem pra ninguém. Então a ideia era jogar online mesmo. E online tem gente que gosta de tudo. Então, tipo assim, a Philadelphia não vende uma roupa que é para 100% das pessoas do mundo, mas tem um nicho ali de 10% que consome muito a roupa básica e tudo mais. Então, a gente acabou achando esse nicho dentro da internet e conseguiu proliferar a marca pelo Brasil 100% dentro da internet, sem nunca ter abrido uma loja. tá ligado? Então, tipo, porra, há 10 anos atrás, isso seria impossível. É. Se você quer ter uma marca, ou você abre uma loja perto num shopping, num centro, num negócio.
Fudeu, na Oliveira Lima.
Na Oliveira Lima, e outra coisa interessante também é que existia um período há uns 4, 5 anos, uns 4 anos atrás, que montar uma marca era uma moda. Todo mundo tinha uma marca. Uma marca de boné, uma marca de camiseta, uma marca.
Camisinha, camisola, kamikaze.
Exato, camisinha, camisola, kamikaze. E eu queria continuar essa letra, mas eu não lembrei, desculpa.
Eu sou cagado, veja só como é que é.
Se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai Pelé, como aquele ditado que já dizia: pau que nasce torto, mija fora da bacia.
Tá, vai, siga.
Mas o. Eu perdi o raciocínio, puta que pariu.
Todo mundo tinha
uma marca de roupa. E dessas, entre amigos ali, a gente tinha vários amigos que tinham. E, cara, uns caras gabaritados e inteligentíssimos e tal. Mas poucas sobreviveram. Aí eu tenho uma pergunta pra ti, Rafinha, ou pra você, pro Pitch.
Pra ti, meu cu.
Pra ti enlouquecer. Uma pergunta pra você. Por que você acha que você conseguiu se manter no mercado?
Cara, eu acho que eu consegui me manter no mercado porque eu tava fazendo uma parada que era bem, bem real, assim, saca? Eu não queria, tipo, fazer a calça tal porque ela tava na moda ou por a estampa.
Você não
tal.
Queria enfiar a goela abaixo.
É, exato. Eu tava fazendo roupa que eu e os meus amigos gostavam de usar. Mas tem um outro lance também, porque é aquilo que a gente tá falando da internet, saca? Tipo, é claro que eu já trabalhava como artista plástico e tal, então o investimento, eu sabia que era um investimento a médio e longo prazo.
Uhum.
E eu acho que esse é um dos maiores insights, assim, dessa galera que abriu marca nessa época, que achou que...
Que achou que
o retorno
ia virar uma hang loose.
Não, que a galera acha que o retorno é curto prazo.
Uma
você
book.
Que sabe de curto prazo, Pete. A galera sempre achou que, tipo, vou ter uma marca em 6 meses, eu tô tirando plurabole. Plurabole.
Prolabole. Mas ele tropeçou.
Cara, tipo, e normalmente assim, os business que dão certo não estão pensando na grana.
Exato, e foi exatamente por isso, talvez, que a Philadelphia tenha dado tanto certo.
Ele meteu assim um conceito antes, né?
Com a não, não só isso. O conceito já tava meio intrínseco a mim, assim, mas é esse background, essa parte.
Salute!
Essa, por exemplo, tipo, a gente investiu tudo que a gente ganhou na Philadelphia nos últimos 3 anos, a gente reinvestiu na Philadelphia. Então, sim, tipo, é claro que eu pude fazer isso porque eu já tinha outro emprego, mas essa é a diferença entre a galera que talvez não tenha funcionado e tenha, tipo, as marcas tenham fechado e tal. Mas a internet, ela deu todas as armas que a gente precisava pra, tipo, conseguir chegar tanto na galera aqui de São Paulo, que a gente entrega via log, até a galera do Amapá, que tem uma galera lá que
entrega via barco.
Agora, uma pergunta que eu tenho pra todos vocês.
Jangadas.
Uma pergunta que eu tenho pra todos vocês, que é o seguinte: tá tudo crescendo, a internet, a tecnologia, tudo muito mais fácil e tal. Onde vocês acham que isso vai parar? Começando pelo Zucatelli.
Cara, eu acho que assim, primeiro vai ter muita oferta e pouca demanda. Vai estourar na oferta. E por isso que ser seletivo
é... E você acha que hoje é um bom momento pra quem quer começar alguma coisa?
Eu acho que ainda é um bom momento. Assim,
talvez daqui a 5 anos não seja.
Talvez daqui a 5 anos não seja. Por quê? Porque já tem bastante coisa. Mas ainda... Eu ainda sinto falta de algumas coisas.
Tem subnichos. Subnichos.
Então ainda tem oportunidade, mas eu acho que em algum momento vai ter muita oferta e não tanta demanda. Apesar de que a demanda ainda, eu acho que continua a crescer, porque as pessoas cada vez mais vão consumindo mais.
E continuam transando e nascendo criança.
Com certeza. Mas eu acho que, tipo,
carrinhos de bebê. Nunca parará a demanda por carrinhos de bebê.
Não, deixa ele ter no raciocínio.
Desculpa. Vai.
Nem fraldas pompom. Siga.
Mas eu acho que pra essa questão de tecnologia, é importante a questão de ser que, de novo, olhando pro business do Rafinha, ser original. Ou seja, buscar as suas origens. Onde que você se diferencia, manter e não, assim, não se ofuscar por um fracasso momentâneo, por uma dificuldade, não sei lá. E manter. E aí eu acho que o Pete pode falar da insistência que ele teve nos primeiros meses com o canal, durante tanto tempo, sem talvez ganhar um puto.
Não, o Pete não para de falar isso aqui, vamos falar de outra coisa.
Não, mas eu pego esse...
Eu queria saber se você pensa na quarta dimensão, se você acredita no mundo extremamente virtual.
No GTA 20.
Eu particularmente acredito que sim, mas eu acho que não é uma coisa pra agora. Talvez nem pra 5 anos.
Qual que é a próxima grande tecnologia que você acha que vai explodir aí?
Cara, pra mim, pessoalmente, eu acho que é essa de...
Pílula da hora seguinte?
Não. Pílula do dia seguinte.
Da hora,
pílula da hora, da hora, filho.
Da hora, filho. Transitar com uma pílula na moça.
Já pensou, velho?
Não, eu acho que é, sim, realidade aumentada, velho. Realidade virtual.
Aumented reality.
Cara, eu já usei, assim, o...
Você tem na sua casa. Eu fui lá, fiquei perdido, quase me joguei nessa casa. O Zuka tem um aparelho. Ele falou, bota esse óculos aqui, você vai ter um controle.
É o óculos do Ciclope?
É, e aí o bicho que eu tinha que matar tava lá fora. Eu fui lá fora matar o bicho, quase morri.
Que bicho que era? O chupacabra?
O chupacabra, velho, que passou no linha direta.
E eu acho que pode mudar tudo.
Virtualidade, nossa.
Não, mas desculpa,
realidade virtual.
Eu tô boiando
realidade
muito.
Virtual.
Em que âmbito isso?
Eu acho que assim, tem diversas possibilidades. Então, puta, hoje você tá num hospital precisando de uma cirurgia e tem um médico muito foda que precisa fazer essa cirurgia em você e ele tá em Dallas.
Moscou, vem o holograma do Dr. Fritz.
Não, e aí tem uma máquina que realmente, meu, são os braços do médico ali e ele pode fazer essa cirurgia em você.
Cara, isso já existe, não existe?
E as enfermeiras?
Não, as enfermeiras continuam ali pra dar todo o suporte e tal. E esse é um dos usos. Eu acho que você quer ter uma aula em Harvard ou no MIT,
Massachusetts.
E, puta, por que não entrar num ambiente digital e ver a sua sala de aula com pessoas do mundo inteiro e ter aula ali? Por que não você apertar um botão e ver um supermercado digital na sua frente que você pode escolher os produtos que você quer? Em uma hora eles estão na sua casa.
Mas o dia não vai fazer isso, o mercado dia.
Eu acho que vai ser um dia pra todos.
Meio barateiro.
Outra pergunta, então. Qual você acha que é o próximo app que vai
revolucionar?
Porque rolou um flow de apps, né? Uhum. Desde a época que a gente usava ICQ, depois era MSN, depois veio o Orkut. Uhum. Falando em linhas gerais, assim, depois veio o Facebook.
Plataforma,
depois veio o Instagram meio que junto com o WhatsApp e tal. Aí a gente chegou no Uber, chegou no Cabify, chegou nessas paradas mais de meio de transporte. Isso veio evoluindo. Hoje em dia,
Yellow, Green.
Yellow, os patinetes. Sim. Tal, essa parada de você pedir a manicure em casa, no aplicativo. Porra, como é que chama?
Eu adoro.
Singu.
O que você acha que é o próximo? Assim, que
só deixar claro, todas essas empresas que ele falou, a gente recebe.
Tudo merchan.
O que você acha que eu...
Cara, pra mim, que meio que já é uma realidade, é o Rappi. Que eu acho que isso daí é destruidor, assim, pro mercado.
Você acha que você... o iFood?
Faz tudo.
Não acho que... Eu acho que o iFood, assim, todos os apps, talvez, que sejam concorrentes, têm a possibilidade de se reconstruir, talvez ganhar. Acho que é uma batalha, assim, todos estão tentando algum tipo de mercado ali. Talvez o Rappi entre em algum mercado do iFood, mas o iFood tem muito mais escala do que o Rappi hoje. O Rappi trabalha em
São Paulo. Mas vamos pensar no do futuro, assim, qual que é o próximo?
Eu acho ele do Michael J. Fox.
Eu vejo o Rappi, se ele tiver extrapolado para todas as esferas, como seu assistente pessoal, tudo que você precisar, você entra lá.
Quero uma camisola. Quero um dildo.
Quero comprar um presente hoje pro casamento que eu tenho hoje à noite. Ah, o que você quer? Puta, quero comprar um whisky.
A bola 80, quadrada do Kiko. É. Rola?
Ela vai lá, vai, meu, chama, tem um motoboy, vai até a loja. E ele te fala, olha, tira a foto da bola quadrada. Tem uma que é meio retangular, sim, tem uma que é um losango.
Aquele, mas acho que...
Posso cantar uma bola aqui? Sábado eu fui num evento.
Virou sábado, caçamento? Sábado eu fui. Sábado eu tomei sorvete?
Sábado, eu fui num evento que se chama Suno Invest, da Suno Research. Conheci um cara lá e falou: Pete, eu quero que você me ajude a extrapolar esse aplicativo para o mundo. O que era, do que se tratava esse aplicativo?
Já tá contando a ideia do cara.
Não, já tá funcionando. Já tá funcionando, só esqueci o nome. É um app de missões.
Eu pensei que era de miçangas, né?
Não, miçangas tá muito...
Que bom.
Miçanga é muito
então,
anos 2000.
Então, o que ele faz? Ele pega marcas, por exemplo... A Hershey's é uma parceira dele. A Hershey's tá com um processo lá que ela precisa resolver. Ela precisa tirar foto de 20 laudas, carimbar e... Enfim, tem uma missão. Uhum. E aí tem os missionários. A função do app é juntar oferta e demanda entre empresas e pessoas desocupadas. Alan, pra você vai ser 10.
Ah,
o que você se cadastra como missionário e você fala, meu, eu sei consertar ralo, eu sei consertar privada e eu sei tirar
fazer
foto.
Fazer uma lauda. Não, mas vocês não acham? Eu tenho muito um pensamento de que, sei lá, uns 10 anos assim, na real nem vai mais existir o celular. Vai começar a ser umas paradas de você colocar um negocinho aqui do lado da orelha.
Será? Vai ser Black Mirror?
Cara, eu acho, velho.
Será que vai existir o CD do Zezé de Camargo e Luciano daqui 10 anos, velho?
Com certeza.
Vai ser tipo um vintage assim.
É.
Eu acho que, meu, esses fonezinhos da Apple, por exemplo.
AirPods.
Isso daí, meu, se chamar um Uber, falar.
Você dá dois toques aqui? Fala chamar Uber. Fuck you.
Só que, assim, você exige uma mudança de comportamento, né? Porque hoje, meu, as pessoas olham mais o celular do que piscam o olho, se bobear.
Sim.
Sim.
Então, pra
quando chega o relatório semanal, é meio assustador.
Eu acho abre que... aí o seu, Alan.
Não vou,
vai.
Eu não vou.
Abre aí,
eu vou
abrir o meu. Ah, você não quer abrir o seu.
E, meu, eu acho que pras pessoas...
Olha o Miguel.
As pessoas deixarem esse comportamento, que hoje virou meio que uma dependência.
Sim.
As pessoas deixarem isso pra adotarem um outro comportamento, pode acontecer? Acho que pode muito.
Uhum.
Só que é...
Só o AirPod.
É pedir muito, né?
Você precisa
ser muito vantajoso.
Disciplinado. Tá uma hora e vinte.
Uma hora e vinte, dois. Eu acho que falamos muito, falamos bem.
Porque somos amigos.
O papo foi agradabilíssimo.
Vamos vomitar.
E eu... Não, ainda não.
Vai você.
O que você colocou na bebida desse menino, Rafael?
É, ele fica roubando minha
Boa
adega.
Boa noite, Cinderela.
Não, ele fica roubando minha adega toda hora.
Né?
Toda hora ele rouba.
Enfim, meus amigos, foi um prazer. O que você achou disso, Zuka? Foi gostoso?
Cara, puta, foi dos melhores dias da minha vida nos últimos tempos.
Você mente bem, né?
É verdade.
Os melhores dias da minha vida nos últimos
anos. Foi com os meus amigos.
Os melhores dias da minha vida no último dia. Tipo hoje.
Não. Foi foda, tô numa serva.
Que bom, cara.
Com os brothers.
Fico muito feliz que você tenha gostado. E você vai gravar mais um com a gente, porque...
Mais vários.
Temos
mais
um, mais um de cara agora.
Ah, tá.
Porque temos um carinho muito grande pra esse rapaz.
E aí no próximo você fala se você finalmente vai ter um filho ou não.
Ah, exatamente. Vamos guardar pro próximo então esse
suspense.
O cara
tá casado, tá vivendo aquela vida de... De casado,
né? Vida de casado, né? Não tem uma explicação. Fudeu.
Então assim, foi um prazer todo mundo que ouviu. Como vocês sabem... Fala
seu Instagram aí, Zuqueira.
Cara, meu Instagram é André Zuca.
Com C.
Sem acento, tudo junto. Um C só. André Z-U-C-A.
Maravilha. Arroba André Zuca. Eu sou o arroba Alan Alves M. Temos aqui quem?
Lucas Pitt.
Arroba Lucas Pitt no YouTube.
Pitt Money.
E também temos o arroba Sanches.
Não, eu deletei meu Instagram.
Oh, puto, o Rafinha não insiste.
Ele insiste em mentir pros amigos.
Né? Todo dia. Só se ele deletou agora.
Ele é muito conceitual.
Ele acabou de deletar, faz 5 segundos.
Exato, acabei
de ver. E reativou, que eu acabei de ver aqui. Enfim, foi um prazer. De verdade, essas 3 semanas sem gravar, rolou uma certa abstinência.
Rolou.
Essa reunião,
e eu vou compensar com álcool.
Essa reunião aqui fez falta, porque além de ser importante pra quem tá aqui, eu acho que é importante pra quem tá ouvindo, porque é verdadeira. Independente do que a gente tá falando aqui, é de verdade. Então, muito obrigado, foi um prazer. Até
e
a próxima.
E quem é de verdade sabe quem é de mentira.
Como diria Chorão, o famoso Mar... Não, como é que é o nome do Chorão?
É, Marcos.
Alexandre
Abraão.
Magno. Como diria Alexandre Sim. Magno Oi. Abraão.
Coração de vagabundo bate na sola do pé.
Sim. E camisa 10 joga de bala.
Joga de bala
pela chuva.
Enfim.
E de skate ouvindo skate eu vou.
Ou e ouvindo skate sorreiro do asfalto. Quem fecha comigo joga meu pro alto.
E é isso. Um abraço.
E minha vida é tipo o filme do Spike Lee: verdadeiro, complicado, namorado violento. Você é bonito, mas eu sou feio. Minha mãe te ama, mas eu te odeio. Quem tem boca fala o que quer, só não pode ser mané. Coração de vagabundo fala, blá blá blá. É isso aí. E até mais, meus amigos. Um grande beijo.